We shall fight in France.
Yesterday.
We shall fight on the seas and oceans.
December 7th, 1941, was suddenly and deliberately attacked the Empire of Japan.
Quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Bilhão.
Foi a última eleição indireta do país.
Nunca antes, na história desse país.
And the Oscar goes to...
Você está ouvindo ContraCast, podcast do Contra.
Saudações internet, aqui é Marcos Mortati, o Govanon, e eu continuo sempre do Contra.
Olá pessoal, tudo bem, hein? Né?
Pois é, o ano, enfim, o ano começou, né?
É, começa de fato, né? É, começa de fato...
Depois do carnaval,
depois do carnaval,
né?
Exatamente.
Né? O nosso primeiro de janeiro é depois do carnaval.
Sim, sim, é o ano novo brasileiro, sabe? Que nem o chinês, que é no meio do ano, pra gente.
É. Então, o nosso é no, já no, depois do carnaval. Ele é móvel.
Quarta edição.
É. Ele é móvel, inclusive, né?
É, porque né, o carnaval é móvel, então nada mais justo.
Nada mais justo. Pois bem, nós temos e-mails a ler, nós temos recados a dar, correto?
Correto, corretíssimo.
Correto. Antes, vamos passar nossos contatos, né? Que é o contracastcontato@gmail.com, onde você pode mandar seus recados, críticas, ameaças de morte e coisas afim, né? É o seu canal direto de comunicação com a equipe ContraCast. Temos também os comentários, né? Onde você pode colocar no nosso blog, né? Em cada postagem. Que é o contracast.wordpress.com. Por enquanto, é o nosso endereço por enquanto, certo?
É, estamos em processo.
Estamos em processo de mudança, ou seja, aguardem novidades, né? Lá você pode colocar o seu comentário diretamente no post do que publicarmos. Temos também a nossa página no Facebook, né? Que é da Facebook, tereléupãoduro.com/facecontracast. Né? Que você pode colocar também os seus comentários em cada postagem que a gente faz. E o Twitter, que é simplesmente @contracast, que nós, assim que entendermos para que serve diretamente o Twitter, né?
É complicado, a gente vai... né? O Twitter é a complicado. Marca da pós-modernidade, porque ele não tem propósito.
Mas nós temos membros da equipe agora, né, que estão cuidando diretamente do nosso Twitter, então você vai ser respondido com certo imediatismo. Correto?
Correto, correto.
O primeiro e-mail que eu vou ler para vocês é o do Rafael Bezerra, um grande abraço para ele, do Holocast, tá? É, saudações caríssimos do Contras. Quem escreve é Rafael Bezerra, 34 anos, programador visual, carioca e o piloto rebelde do Holocast. Ah, eu tenho um recado. Ele é o piloto rebelde, agora com X-Wing, eu sou o piloto imperial. A minha guarda.
Eu não entendi a referência.
É, nós estamos jogando agora, nós dois somos aficionados em qualquer coisa de Star Wars. E eu tô sabendo que ele comprou alguns sets, ou um set de miniaturas do jogo de,
do X-Wing.
De Dogfight do X-Wing, que é excelente.
Você tá jogando há pelo menos 2 anos, né?
Não, eu tô jogando há alguns meses. Eu tô jogando desde setembro, eu acho.
Setembro?
Desde setembro, mas eu tô vendo vídeos dele há mais de um ano.
Ah,
eu tô
tá. É porque você tá falando.
Assim que eu vi. Assim que eu vi, eu fiquei maluco por ele. Em primeiro lugar, preciso elogiar a qualidade do programa e dos seus participantes. Muito obrigado, Rafael. O ContraCast possui um trabalho de pesquisa e preparo ímpar dentro do universo de podcasts nacionais. E é sempre uma satisfação ver como os temas abordados são sempre tratados com a segurança de quem dominou o assunto. E se não dominou, que estudou bastante para convencer que dominou. É, a gente faz o possível, Rafael. Muito obrigado. Mas não escreva apenas para elogiar. Gostaria de sugerir uma pauta. Adoraria ver um contracast contando a história por trás das Night Witches, um grupo de aviadoras soviéticas que atuaram na Segunda Guerra. E tanto tá em pesquisa, Rafael, que eu já sei que é Norgenie Viedmi.
Olha. Tá?
É, já sei. Eu tô ali junto com o Russo.
Tamo em pesquisa, né?
Tamo em pesquisa. Acredito que com uma pequena pesquisa dos seus feitos e da história da sua formação, será possível montar uma pauta instigante. Eu quero montar uma pauta delas e junto com
as snipers femininas
e também falando sobre a Rosa Branca de Stalingrado, que é a piloto feminina com mais mortes. Sabe, mais mortes do que muito marmanjo por
também
aí.
Tem aquela sniper, a Ludmilla...
Ah, agora não me
lembro. Não me lembro o sobrenome, é Ludmilla alguma coisa, não me lembro mesmo.
É. Mas ainda que acho que o tema não possa render tanto assunto, não, rende sim junto com as snipers. Seria interessante ver suas histórias sendo contadas ao lado de outros regimentos exóticos da Segunda Guerra. É interessante sim, a gente vai fazer sim. Com isso, fecho minha conta e sigo para o hiperespaço. Abraços, Rafael Bezerra. Rafael, muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado pelo seu e-mail e pela sua sugestão, que será seguida. Está em processo de pesquisa já.
Fecho minha conta, eu gostei da...
Gostei. Ele mostra que houve o contracast.
É a nossa mitologia, né?
É a nossa. A gente já tem mitologia, a gente já tem piada interna.
Já.
Rafael, abraço em todos vocês da equipe do Holocast. Abraço em todos os integrantes, os podcasts integrantes e integrantes deles da Terceira Terra. E um fortíssimo abraço para o Marcelo Ferrari, antigo Marcelo Dior.
Marcelo Dior, ele mudou de nome?
Não, ele não mudou de nome, esse era um nome que ele usava e agora ele resolveu colocar um sobrenome de verdade dele.
Ah, Dior era um...
Dior era um pseudônimo.
Adquirido.
É, eu li no blog dele. Recomendo, inclusive, o blog do Marcelo Dior. Blog pessoal dele.
Qual era o nome?
Muito interessante. Dior. Ah, Marcelo Dior, o nome dele verdadeiro é Marcelo Ferrari. Agora ele faz questão de aparecer com esse nome.
Muito bem. Falou que pareceu um foda-se educado, né, cara?
Não foi.
Pareceu muito. Mas sim, aqui do Everton Melo Rocha, que já mandou e-mail.
Sim, eu lembro dele. Sim,
bom dia, boa tarde, boa noite, pelo gente do Conta, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. No caso,
bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, boa noite, são 19h05. Não vamos datar.
Porque a gente fazia muito isso, né, cara?
Não, parou. Acabou essa de datar.
Então, chamam-me Everton Rocha, só aquele chato que comentou se a Pedra Arca inseriu ou não uma Silmarillion. Olha, não foi chato.
O objetivo do Contracast é elevar a barra e procurar cabelo em ovo. Nós somos sneak pickers.
A
gente vai atrás. Não foi chato, não. Pelo contrário.
É se aprofundar nos temas, né?
Ou o contrário.
Ele abre aqui um parênteses. Muitos parênteses, disse o senhor Cardoso. Recordo-me. Olha, em primeiro lugar, não é Cardoso, é Cava.
Cava de?
Cavalcante.
Do italiano, Cavalcante, ou seja, Cavalcante.
É, se eu não me engano, era a família dos oficiais de cavalaria de Florença.
Olha que. É, Cavalcante.
Uhum. Se eu não me engano, eu pesquisei isso, eu achei alguma coisa, uma referência a isso. Segundo, eu não deixei de apreciar a ironia que é você falar de muitos parênteses dentro de um parênteses.
Sim, foi uma ironia bem fina, não?
Foi um... Exige um toque pra fazer isso. Acabei de escutar o cast com a magnífica entrevista com o Ricardo Juarez, que, por sinal, muito obrigado, Ricardo, por ter participado, né?
Um forte abraço para forte Ricardo abraço. Juarez.
Uma lenda, né? A lenda sonora.
Isso. É uma deixa pro editor deixar falar que o Johnny Bravo é do contra, hein?
Sinistro. E como comentei com o Marcos no chat do Facebook, parabéns, povo. pela pesquisa, muito obrigado. Pela pauta, ter chamado essa voz marcante da dublagem brasileira. Confesso que quando eu li o nome identificando a publicação, fiquei com tanto que boiando, mas bastou o ilustre convidado abrir a boca e eu deixei meu queixo cair. Não é sempre que encontramos profissionais de voz nesse país tropical, abençoado por Deus, com uma boa vontade a fim de conversar sobre o trabalho, a trajetória da carreira, a lidar com os fãs e planos para o futuro próximo tão aberto quanto foi o Ricardo. E ainda é gamer.
Ainda é gamer.
Muito bem, né? Porra, cara, dublar agora voar sem jogar, eu acharia meio... É, sabe? Adiciona. Né?
Verdade.
Agora, sobre algo que senti que poderia ter sido abordado na entrevista e ficou en passant. É, eu falo francês, não é en com A-N, é en com E-N.
En passant?
En passant. Você pronuncia como se fosse A, mas se escreve com E.
Eu não consigo alcançar a...
O francês?
A língua francesa. Embora seja, junto com o português, uma das pouquíssimas línguas que tem distinção de palavras masculinas e femininas.
Sim, sim. E os masculinos e femininos do francês são muito esquisitos. Por exemplo, armário é feminino em francês.
É mesmo?
Tem uns femininos e masculinos que, sabe, são o completo oposto de nós. Eu me confundo muito, mas de qualquer forma... ficou passando novamente, somente ao meu ver, um questionamento sobre o ver do Ricardo acerca do mercado profissional brasileiro da dublagem, como ele o enxerga, o que existe, o que falta, o que poderia melhorar e muitos afins. Tava que... na nossa, né, vamos perguntar, mas...
Tava na pauta, demorou, tava, sabe? Na tava pauta, demorando. Mas a gente queria fazer uma entrevista mais confortável pra ele, né? A gente não queria tocar em assuntos, assim, de grande polêmica.
Porque, não sei
e
se
outra...
vocês sabem, eu acho que eu cortei na edição, na mínima edição que a gente faz.
Uhum.
O ponto aqui é minimalismo.
Sim, sim.
Só no som, pelo menos. É, ele tava gravando no carro, sabe? Porra... O cara tava em viagem, foi meio complicado conseguir.
Sim, a gente não queria cansar o entrevistado, né? Primeiro, essa pergunta tava na pauta e a gente foi sentindo, né? Vai muito da sensibilidade de quem tá entrevistando, se o seu convidado, ele vai se sentir confortável ou não de responder aquela pergunta ou não. E no momento, ali no calor do momento, e tava a gente falando de assuntos tão divertidos, a gente achou por melhor não chegar a essa pergunta, tá? Mas estava em mente sim, mas naquele momento a gente achou que não era o melhor perguntar isso.
Outra.
Tá?
Existe, abre outro parênteses, eu gosto do seu uso de parênteses, faço bastante, inclusive.
Eu não uso tanto parênteses, eu uso muito vírgula.
É, eu percebi. Pautas do Marco são um show de vírgula.
Eu uso muito... vírgula e ponto e vírgula.
É, você é um parnasiano.
Sou um parnasiano.
Eu sou um naturalista, mas sim.
Sou.
Vistas as opiniões de outros dubladores publicadas em entrevistas de outros podcasts, fecha parênteses, uma abertura para profissionais de voz tupiniquins para o trabalho em games localizados no Brasil. Eu que sou fã de mídia, gosto de ter esse feedback do pessoal envolvido. Fã da mídia, né? Muito me alongando aqui, deixo novamente a parabenização para a equipe ContraCast pela iniciativa, entrevista e ótimo episódio entregue, especialmente para a Nelly, que conheço e tenho saudade de trocarmos nerdices ao vivo. Um grande abraço deste que segue do Contra.
Muito bem, grande abraço para o Everton. Muito obrigado.
E-mails muito construtivos, eu ouso dizer.
Muito, muito. Eu acho que é o nosso ouvinte mais participativo,
em
sim.
Questão de e-mail, sim.
Ele questão de e-mail, questão de mensagem. É o nosso... Daqui a pouco a gente vai colocar ele como ombudsman.
Eu sinto saudade do Diego Matias, que nunca mais mandou e-mail.
Nunca mais. Ele é o nosso ombudsman. Ele ouve a gente no ônibus.
Porra. E o
Foi
Adley
tétrica.
Também não...
É, faz tempo. Faz tempo que a gente não ouve um feedback deles. Com isso, a gente passa... né, para o
não, pera,
nosso...
pera.
Não?
Não, eu
não?
Esqueci de falar
não?
Uma coisa.
O quê?
O programa ao vivo, assim, edição minimalista, vocês ouvem o pera a porra toda. Eu participei de um hangout com o Renan Fileto do Retalho Pop.
Pois bem.
Vai ficar por aí mesmo.
Vai ficar por aí mesmo. É sobre o Oscar.
Sobre o Oscar, acertamos muita coisa.
Uhum.
Tem a participação do nosso querido Alieira, então vai ficar o link aí no show.
Ah, sim, sim.
Acertamos quase tudo, sabe?
Sim, forte abraço para o Giovanni Alieira, do blog do Alieira, onde ele escreve vários contos de terror,
sim,
de ótima
sim.
qualidade, certo? Assistam, vamos deixar o link na show notes e aproveitem o show.
Crimeia, Nova Rússia,
Lugansk, Donetsk,
Sevastopol, Debaltsevo,
Sevastopol, Lvov, Euromaidan e outros a gente vai, né, saber aqui e agora.
Provavelmente em duas partes.
Provavelmente chegaremos a duas partes.
Porque a gente não tem ideia do tamanho que isso vai levar, mesmo com o nosso planejamento exemplar.
Exatamente. A pauta é grande, então senta que lá vem história. Vamos lá. A história da Ucrânia a gente pode dividir nos seguintes capítulos, tá? Que é o Principado de Kiev, né? Também chamada de Era de Ouro.
Ou
o
Rus de Kiev, né?
É, o Rus de Kiev. E quando ela fez parte da comunidade polaco-lituana,
ou
né?
República das Duas Nações.
Exatamente. Chamado,
em inglês vocês devem conhecer o nome, é Commonwealth of Poland and Lithuania, né?
Exatamente, que constituía um reino poderoso na.
Gigante.
No fim da Idade Média, né?
A gente vai fazer um podcast só sobre ele ainda.
Exatamente.
Mas eu queria saber, por que ele acabou?
Alemães?
Alemães. Sempre, né? Malditos prussianos.
Alemães? Cossacos, o tempo, né, que os cossacos Zaporozhian, né, os cossacos de Zaporozhian, que eram rutenos, se eu não me engano,
rutenos,
e eles buscavam sair da esfera polonesa, né, que é uma época que já entra na Idade Moderna, 1600 a 1800, certo? Que a época, né, nós temos a época imperial, onde ela fazia parte, né, do Império Russo,
que
correto?
Foi muito conturbada, porque ela passou de mão do Império Russo para o Império Otomano 3 ou 4 vezes.
Sim, era uma região... O que acontece? É uma região muito rica em recursos de agricultura, é um solo muito rico, tá?
A Crimeia ou a Ucrânia?
A Ucrânia em si.
Ok. A Ucrânia é um pouquinho mais complicada que isso.
A Ucrânia, ela é considerada um grande celeiro, certo?
É assim, a Monsanto, inclusive, tem uma caralhada de investimento por lá, por isso que eles, claro, financiam...
É, calma, isso mais pra frente, isso mais pra frente.
Ok.
Isso mais pra frente.
Peraí, vai passar o Akira aqui.
Nossa.
Okay, voltando.
A gente tem o capítulo, né, da Era Soviética, quando a Ucrânia fazia parte, né, integrante da União Soviética, na condição de República Socialista Soviética.
Isso é engraçado. República, muita gente, né, vê como. Eu vi até 3 segundos atrás como um Estado autônomo, obrigatoriamente, mas não. Até hoje, na Rússia atual, é uma confederação com várias repúblicas.
Mas se você, por exemplo, perseguir a história brasileira.
Nós,
né? A gente não chamou de.
Né?
Nós somos uma federação. No entanto, É, a gente não chamou nossos estados de repúblicas, né? Embora eles tenham sido chamados de províncias, mas até meados da década de 50, eles tinham presidentes.
Sim,
os
sim.
Estados tinham, os estados tinham
presidentes.
Certo? E a época pós-independência, que é a época que a gente tá, né? Que vai desde o fim da União Soviética até os dias atuais.
Independência não, autonomia.
Autonomia. Não, autonomia não.
Dois ou três anos de independência como um país separado.
A Ucrânia? Não,
a Ucrânia, se você falar. A Crimeia, desculpa, eu tô confundindo.
Não, Ucrânia. Vamos nos concentrar na Ucrânia.
Ucrânia.
Certo? A Ucrânia hoje é um país independente.
Sim.
É, no papel. Certo? Dentro da sua constituição e tal. Mas antes, vamos pegar essa região, né? Onde hoje nós chamamos de Ucrânia, e nem sempre ela assim se chamou.
Sim,
tá?
Né?
Vamos pegar ela. Rússia. Vamos. Cara, a gente não vai pegar ela desde a Idade da Pedra, desde a pré-história, porque aí vão ser. Né? A gente vai pegar desde a formação, desde o que a gente conhece. Como a formação do território ucraniano. E outra coisa, falar de história da Ucrânia é você entrelaçá-la com a história russa. Correto? A civilização russa, ela é tão interligada com a história ucraniana que elas se confundem no início, porque nós costumamos dizer que a civilização russa nasceu não na Rússia. A civilização russa nasceu na Crimeia.
Na Ucrânia.
Na Ucrânia.
Em Kiev.
Certo? E nós temos, no seu início, a Rússia kieviana, certo? Por que o nome Rus, né? Para esse povo eslavo, certo? Os eslavos orientais. Ela vem de uma dinastia escandinava, viking, fundada pelo Rurik, pelo viking, o rei Rurik.
Então, daí, Rus, né, de Rurik.
Vem de Rurik, tá? Isso vem de acordo com as crônicas nestorianas, tá? Falam sobre um principado Variag, né? A portuguesa do Varengue, né? Mas eu prefiro chamar de Variag, certo?
Então, daí que vem guarda varangiana, não é?
Guarda varangiana, exatamente.
Que eram os vikings em Constantinopla que trabalhavam pro Império Otomano.
Não. Pro Império Bizantino, né? Império Bizantino, exatamente. E outra coisa, falar também de civilização eslava, você tem que também evocar o cristianismo ortodoxo que vem do Império Bizantino, tá?
E do romano, né? Desde a grande cisma do Oriente.
Exatamente. Então, para você ver como é que aquele leste da Europa, ela é extremamente interligado com a Rússia, com o Império,
com a
Polônia, com a Bielorrússia, com o Império Bizantino, né?
Sim.
Com a ortodoxia, né, o cristianismo ortodoxo, para você ter uma nação, para você ter uma noção. Os russos, né, os varangianos, os varengues, variags, eles chamavam Constantinopla de Czargrado.
Que é, né, a cidade,
cidade do César. Cidade do César. Aliás, a palavra czar,
vem
a portuguesada para czar vem de César. Olha, assim como a palavra Kaiser.
Sim, é o que eu ia falar. Spoiler da vida, você que ainda não percebeu que títulos de imperador europeus são todas corruptelas de César. Kaiser, em alemão. Czar em russo, Czar também era usado na Bulgária.
Sim.
Também tem algumas variações dos eslavos do sul, né? Em servo, servo-croata era uma palavra bem parecida.
Porque se você for considerar que o alfabeto cirílico, esse alfabeto super esquisito e ameaçador que você vê na língua russa, ele foi criado, tá? Ele é um alfabeto artificial, ele tem um criador. Por que alfabeto cirílico? Ele foi construído a partir da língua, né, dos russos, a partir da língua eslava, a gente chama de proto-eslavo, enfim, já era russo, já era um proto-russo, né, já era, não proto-russo, mas um russo arcaico,
é o equivalente
vamos,
a nós,
por assim dizer,
lermos textos na época do descobrimento do Brasil.
Exatamente, era um português, né, mas
entende alguma coisa, apesar de ter vários termos diferentes, uma
chama de português catiço, a gente chama de português catiço. Desse russo catiço, ele não tinha uma expressão escrita, tá? Essas tribos eslavas, essas tribos varengues, elas não tinham expressão escrita. Então, um monge ortodoxo chamado Cirilo, e posteriormente São Cirilo, criou, a partir do alfabeto fonético grego, o alfabeto cirílico.
Alfabeto fonético grego, spoiler da vida, é a base de quase toda a comunicação escrita ocidental, se não toda.
E não é original, porque o alfabeto
porque
grego...
Ele tem muita influência fenícia.
Não, ele veio diretamente do alfabeto fenício.
O fenício não tinha as vogais, né? E os gregos colocaram as vogais.
Porque o alfabeto fenício vem também diretamente do alfabeto fonético, não o hierático, não o hieróglifo, vem do alfabeto fonético egípcio.
E
então,
você pega uma coisa, a civilização fenícia não tinha espaço para agricultura. O que, que eles faziam? Trocavam bens pelo mar. E quem fazia isso também? Os gregos.
Sim, mas a gente está voltando demais.
Voltando muito no tempo. Agora vamos avançar um pouquinho.
A gente está voltando demais. Então, eles eram... O território do Principado de Kiev, que era o principal principado daquele domínio, né? Daquele domínio varengue, era um estado feudal de vários principados, incluindo, depois da expansão, o que a gente chama de Principado de Novgorod, mas posteriormente, tá?
Assim como o Grão-Ducado de Moscóvia, né?
Sim. Houve a aproximação, né, do estado com o estado bizantino, né, do Jaroslav I, né, o imperador bizantino. Viu o principado, ele atingiu o seu ápice militar, cultural, né? A partir do ano 1000, né? Na virada, né? Pro século 11. Uhum. Mas, né? Entre 980, 1015 e tal. Só que depois ele conseguiu interromper um processo de feudalização, de fragmentação, certo? Porque chegou um inimigo comum: os mongóis. Certo?
Certo?
O que aconteceu? Esse estado de Kiev, esse Rus de Kiev, eles se juntaram, né? Houve um inimigo comum que chegou e eles se juntaram em torno do Principado de Kiev, que era o principal de Kiev também, né? De Kiev, para eliminar essa invasão. Claro, tiveram um grande fracasso. Ou seja, veio... A invasão mongol, ele veio como o último prego no caixão dessa união, certo?
Vale lembrar que essa invasão mongol é a famosa Horda Dourada.
A Horda Dourada, que chegou até as portas de Viena.
Porra,
né?
Porque não é pouca merda.
Ou seja, os ucranianos, né? Os kievianos, vamos colocar assim, eles foram atropelados pelos mongóis e... Não mais, enquanto principado, eles voltariam a se recuperar.
Só para lembrar que Moscou só caiu uma vez na sua história, foi nessa invasão.
Sim.
Por um motivo, os guardas do portão estavam bêbados e abriram.
Que bonito, hein?
Muito bem.
Muito bem. Com isso, a gente passa para o próximo capítulo. Né? A gente vai tentar... sintetizar, né, essa história até chegar ao que a gente quer, né?
Sim.
Depois a Ucrânia, o que a gente chama de território ucraniano, né, e o que se sucedeu o Principado de Kiev, que os principais, né, eles se dividiram entre os principados de Alit, não o peixe, mas Alit, o principado.
Volínia, né, que era um...
De Volínia. Eles começaram a fazer parte da comunidade polaco-lituana ou reino de?
Reino de... não sei. Não era uma república?
O reino lituano.
Ah, reino lituano.
reino lituano, né? O grão-ducado, eles passaram a fazer...
Ah, sim, era o grão-ducado da Lituânia, o grão-ducado de Varsóvia...
Certo, é, porque a comunidade polaco-lituana, ela vem de um casamento, né? Do grão-duque da Lituânia, o Jagellon, né? Jagellon...
Sei não lá, sei. Jagellon, em português.
Jagellon, bom português, Jagellon. E da rainha polonesa, né? A rainha polaca, Edwiges. Que ela tinha controle da maior parte do território que a gente hoje chama como Ucrânia.
É, porque nessa época a Ucrânia era dominada pela Polônia, pelo reino da Polônia, né?
Sim, sim, sim.
E o nome é comunidade polaco-lituana, porque realmente uma comunidade são vários.
Reinos semi-independentes. É, assim, tanto que ele não tem o status de reino.
Grão-ducado, né?
Sim, ele não tem o status de reino, certo? E eles têm. O que que aconteceu? Você não pode clamar-se reino quando você tem vários estados ali, uma confederação de estados feudais, e aí você quer se proclamar rei. Só que quem era o vizinho? Quem eram os dois grandes vizinhos? Certo? Quem eram os dois grandes vizinhos? Era, de um lado, o Reino Teutônico, a Alemanha.
Se tornar a Prússia, depois o Império Alemão. Certo?
E, no leste, os Principados de Novgorod, que eram outros.
De Moscou e o Reino de Novgorod, que não é pouca merda.
Principados de Novgorod, que já tinha uma cavalaria pesada, baseada na cavalaria. Bizantina? Não. Era a cavalaria dos... Não, catapracos eram os bizantinos.
Ok.
A cavalaria russa era os boiares.
Ah, boiares. Os Vilborn Stretzi.
Os boiares e os Druzina. É uma cavalaria mais rápida do que os boiares. Os boiares eram nobres, equivalentes ao posto de cavaleiro e barão.
Cavalaria pesada.
É a cavalaria pesada, que você tinha nobres com dinheiro para investir em cavalos de guerra, você tinha nobres com dinheiro para investir em armaduras pesadas, armas de qualidade, e uma cavalaria um tanto mais ligeira, que eu considero uma cavalaria... Não chega a ser leve.
Ligeira?
É uma cavalaria... Não, média. Uma cavalaria que era... Era o meio termo entre a cavalaria ligeira e a cavalaria pesada, que era os Druzina. E eles eram lanceiros e, em boa parte deles, cossacos.
A comunidade polaco-lituana se formou na União de Lublin, né? Que era um casamento celebradíssimo entre o grão-duque da Lituânia e a rainha de Edwiges. E era um reino, confederação, comunidade, como você quiser. Enorme.
Vale lembrar que você tem ucranianos ortodoxos. E você tem o dominador, o polonês, né?
Católico.
Católico. Então, o que acontece? Eram duas religiões que não se bicavam de maneira nenhuma, não tinha guerra entre os dois. Mas, num contexto de dominador e dominado, ou seja, vassalo e suzerano, então a coroa polonesa, ela se viu obrigada a fazer um processo de polonização da elite rutena, ou seja, que era eslava ou em grande parte eslavizada.
Isso as pessoas não conhecem, né? O povo ruteno nunca teve um estado próprio.
Não. É como o curdo.
É que nem os curdos. Pra você que não sabe onde é que ficaria a Rutênia, né? Se ela existisse, veja a Polônia, não, a Ucrânia. Você vai ver que ela tem uma protuberância no oeste. Onde fica Lvov e Chernivtsi. Essa protuberância é a Rutênia.
Vale lembrar o seguinte: guardem essas regiões, guardem as origens dessas regiões, porque quando chegarmos na crise atual, elas farão sentido. Se você levar em consideração Lviv ou Lvov, Rivne, Chernivtsi, elas são províncias ocidentais, elas são províncias catequizadas pelo catolicismo, são províncias mais polonesas do que lituanas, ou seja, mais simpáticas ao ocidente, correto?
Correto.
Ou seja, é o pessoal que vai estar junto com o pessoal que daqui a 800, 900, até, né, agora ano 2015, 2014, 2015 vai estar pró-Europa, vai estar pró-Euromaidan.
Sim.
Eles se sentem mais europeus do que russo, embora o russo também seja europeu. Eles se sentem mais ocidentalizados do que russos, do que eles se sentem mais, aspas, europeus do que eslavos, por assim dizer.
Apesar de muitos povos eslavos, a maioria inclusive ser europeu.
Não, 90%. É. São europeus, 90%. Certo? União de Lublin, né?
Acontece.
Polonização.
Sim.
No entanto, as camadas populares continuam ortodoxas.
E aí que eles se voltam para os cossacos, que são... O povo cossaco é fervorosamente ortodoxo.
Exatamente.
E os cossacos são famosos por duas coisas: a sua dança e suas capacidades de luta.
Exatamente. Não hoje, não à toa, hoje ainda o Estado russo emprega cossacos como força policial.
Cavaleiros policiais.
Não cavaleiros, mas eles empregam.
Os estádios não tem uma dessa?
Tem. Cossaco é tipo uma polícia da ordem pública.
É tropa de choque, um negócio assim.
Exatamente.
E acaba se formando um pseudo-estado, o Zaporossian Sikh.
Uhum.
Ele foi criado pelos cossacos do Dnipro. O Dnipro é um rio importantíssimo. Vamos falar muito dele.
Uhum.
Ele divide a Ucrânia mais ou menos ali no meio. Ele passa por Kiev, desce até Odessa. E a leste do Dnipro, assim, em termos gerais, a leste do Dnipro, a população é maioritariamente russa. A oeste, ela é maioritariamente ucraniana ou rutena.
Vale lembrar que o vale do Dnipro, né, ou Dnipro,
é onde fica Dnipropetrovsk, né? A cidade do Dnipro.
Sim. O solo desse vale, ele só tem em outro lugar do planeta. São Paulo.
Ah, o solo roxo, né?
O solo roxo e o solo negro.
Sim, são.
Ele só tem, são riquíssimos. Tá aí o nosso ciclo do café, né? No Brasil. E é a Ucrânia até hoje ser o celeiro do centro da Europa. Ela por muito tempo também foi o celeiro da União Soviética, mas isso mais pra frente.
Sim, uma grande rebelião cossaca em 1648 contra o João II, né, que era da casa de Casimira,
uhum,
da Polônia. Eles, como é que eu vou dizer, no tratado de paz da revolta, rebelião, entenda como quiser,
uhum,
a Polônia foi repartida entre o reino. A Polônia não, a Ucrânia foi repartida entre o reino da Polônia, né? Já não era,
sim,
mais comunidade, se eu não me engano.
Uhum.
E a Rússia, que na época não era bem o Império Russo como nós conhecemos hoje, era mais o czar de todas as Rússias, né?
Sim, o czar do Principado de Novgorod.
É, a Rússia só viria se formar no reinado do Pedro I, o Grande, né?
É, o nome Rússia só vai aparecer, assim como o nome Ucrânia também só vai aparecer posteriormente, tá? Para vocês terem uma noção, a Ucrânia, como Ucrânia, o nome Ucrânia, ela só vai aparecer sob o domínio russo.
É verdade, verdade. E não satisfeitos, depois do Tratado de Pereyaslav, que foi o que denotou as zonas de demarcação na Ucrânia,
uhum,
imagine um pedaço de terra bem grande, ok? Muito maneiro, fértil, interessante.
Uhum.
Está no meio de três grandes potências: a Prússia, a Áustria e os reinos russos.
Uhum.
O que vocês acham que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu. Partilharam a comunidade polaco-lituânia em três pedaços, entre o Império Austríaco, o Reino da Prússia e o Império, coloque aspas aí, russo. A Ucrânia foi toda...
Não, mas aí a gente já tá em século XVII, nós já podemos chamar de Rússia.
Então, a Rússia.
Ainda não podemos chamar a Prússia de Alemanha.
Não.
Nós temos o Império Russo, uma partilha entre o Império Russo, o Império Prussiano e o Império Austríaco. Ah, já Império Austro-Húngaro, não, né?
Não,
ainda não.
Em 1867, depois da derrota em Königgrätz, mas isso é outro papo.
Tá. A Ucrânia Ocidental, então, ela já é denominada de Galícia. Desde o início ela é chamada de Galícia.
Galícia, até hoje os poloneses chamam a região de Galícia.
Sim. É, não confundir com a Galícia espanhola, que se fala português lá, certo? Que eles estão também em processo de querer sair da Espanha, sim, a Galícia.
Eles querem voltar para Portugal ou querem
e não, eles? Eles querem voltar para Portugal, o princípio é esse, mas eu tenho a impressão que o que vier tá bom. E não confundir também com a Galateia, que é uma região entre a... Ah, meu Deus do céu. É uma região entre a Grécia, Bulgária e Turquia.
Também não confundir com a Gália, né? É o nome que se dava pra França.
Galia. A Galateia foi da Epístola dos Gálatas, que tem na Bíblia.
Olha.
É, por aí. É. Mas adiante. Então a gente já tem o Império Russo formado, aspas. O Império Russo já havia germinado, né?
Já era czarista.
Já.
E é aí que começa uma das raízes principais do problema atual, a russificação. Como isso vale a pena abrir um parênteses. Aqui no Brasil, aqui na grande parte das Américas, na grande parte dos países colonizados do mundo, nós praticamos o ius solis, ou então jus solismo, que é o direito de solo. Você é do país, você é da nacionalidade do país em que você nasceu. Então você é brasileiro porque você nasceu no Brasil. Só que na Europa, a mentalidade é do ius sanguinis, ou então do jusemismo, que é a sua nacionalidade é diferente da sua naturalidade.
Sim,
você
sim.
pode ter nascido na Espanha, mas se seus pais, sua cultura e criação forem alemães, você é alemão.
O Eric Hobsbawm, ele mudou de nacionalidade algumas vezes durante a vida. Mesmo tendo nascido no Egito.
O Gandhi, por exemplo, tinha nacionalidade...
Ele era indiano.
Indiana, ponto. Mas ele era natural da Inglaterra, porque a Índia era vice-reino inglês na época.
Sim, sim.
Vice-reino britânico, né?
Vice-reino britânico.
E... como você faz pra controlar a população ali? Você manda pessoas de outra nacionalidade pra tentar... É uma forma de imperialismo linguístico, como o The Economist pôs, né? Que é você tentar transformar aquela região em sua.
Sim, foi o processo de russificação, coisa que o Brasil...
O Brasil fez muito.
O Brasil passou por processo de lusitanização.
Lusitanização.
Até meados do século XVII, ou quase XVIII, aqui se falava uma língua misturada no Guarani, do Tupi, com português, chamava língua geral. Era um tupi aportuguesado, vamos colocar assim. E... De uma hora para outra, quando Portugal resolveu apertar o cerco, a língua geral foi proibida e o português passou a ser obrigatório.
O catiço.
E sim, não, aí já a gente pode chamar de português mesmo, né? Propriamente dito, né? Mas adiante,
esse processo de russificação vai continuar. A Crimeia vai passar de mãos algumas vezes, inclusive na guerra da Crimeia, né? Você vai ver que uma população tártara e muçulmana vai se mudar pra lá e vai continuar lá. Até hoje são uma minoria.
Sim, na Tartária, né? O pessoal da Tartária. Pequena Tartária, veio com as ondas turcas, né? Veio com as ondas otomanas.
Sim, sim. E o leste da Ucrânia, ou melhor, imagina o rio Mississippi dividindo os Estados Unidos. Então, o rio Dnepr faz isso com a Ucrânia. Leste do Dnepr, a cultura é mais russa. A maioria da população é russa, apesar de
ter um
solo ucraniano.
Ou seja, o pessoal que tá na guerrilha pró-Rússia e contra a junta de Kiev... Né, o pessoal de Lugansk, o pessoal de Donetsk, até mesmo os crimeios, Simferopol e tal, eles são pró-Rússia, eles se sentem russos.
Por isso o nome Nova Rússia.
Por isso o nome Novorossia. Né? Se você pegar também a Bielorrússia, ela significa Rússia Branca.
O antigo Belarus, né?
É o antigo Belarus. Ela é a Rússia branca. Então, aqueles povos mais orientais da Ucrânia, aqueles povos da Bielorrússia, eles se sentem mais russos do que o pessoal do leste, que se sente mais, aspas, polonês, mais, aspas, ruteno. Europeu, mais, aspas, ruteno. Muitas aspas aí, porque a etnia dessa gente toda, tirando os tartários, né? A etnia dessa gente toda é polaca e, na sua maioria, eles são eslavos, tão eslavos quanto os russos.
É, até porque povos eslavos põem aí poloneses, ucranianos,
lituanos, estonianos,
sérvios, são eslavos do sul, mas ainda são eslavos, sérvios, eslovenos, croatas não contam.
Kosovares.
Né? Isso, tem mais albaneses?
Albaneses são ilírios, desculpe.
Albaneses são outros. Mas tem...
São mais turcos do que qualquer outra coisa hoje em dia, né?
Mas essa mistura de povos habitando lugares diferentes vai, no final das contas, levou a muitos conflitos no século XX e hoje em dia está levando, em parte, ao conflito que a gente está tendo hoje.
Vamos pensar nesse período cossaco, a expansão, né, do Império Russo. A gente pode fazer até um paralelo deles com os pioneiros da abertura do território brasileiro, que são os bandeirantes. A diferença é a seguinte: os bandeirantes desbravavam uma terra inóspita, inabitada praticamente, né? Junto depois com os boiadeiros. Os cossacos, eles desbravaram uma terra já dominada. Correto?
É, tem essa.
Uma terra já habitada, já dominada, já civilizada. Eles que praticamente levaram a língua russa para a Ucrânia, para o território que nós chamamos de Ucrânia, ou para o território ao oeste do Dnieper.
Ah, sim, ok. Olha, né? Avançando algumas décadas, a gente chega na era soviética, né? Logo depois.
Não, algumas décadas não. A gente tem aí um período de administração imperial czarista. Assim, administração,
né? Anos, na verdade.
Exatamente, década é pelo menos.
É pouco, né? 200 anos.
Umas 20 e poucas décadas. A gente tem uma administração imperial czarista, nós temos uma administração eclesiástica ortodoxa russa e não grega.
Ah, sim.
Vale lembrar disso. Nós temos escolas de ensino público onde não era ensinado o ucraniano.
Era o russo.
Era o russo, embora ambos partilhem do mesmo alfabeto fonético, do mesmo braço linguístico. E o processo também de desislamização do leste.
Por que, né? Remove kebab.
Né? Ou seja, os tártaros passaram de ex-bárbaros dominadores para uma minoria perseguida.
É. É assim que se faz, crianças, aprendam.
Ou seja, aquele território, ele está sendo unificado na marra durante o Império Russo.
Anexado culturalmente, eu ouso dizer.
Anexado culturalmente. Porque não basta você, por exemplo, anexar um lugar e não trazê-lo à sua cultura, ou a sua cultura não chegar até eles, ou a cultura deles não ser ouvida. Por exemplo, o romano, ele levava muito da cultura administrativa dele, mas ele absorvia muito da cultura do dominado.
Sim,
você tem tempos no Império Romano onde o principal culto era Ísis, por exemplo. É. O principal culto.
Avançados.
Você tem uma época romana onde o cristianismo, uma religião de seita oriental, né?
Porque o cristianismo não é ocidental, onde na ciência.
Né? O cristianismo é uma. Ele veio de uma seita judaica. Desculpem, tá? Ele vem de uma seita judaica oriental, né? O cristianismo, ele rivalizava com o mitraísmo, que é mais oriental ainda. O mitraísmo, ele é persa, que veio muito provavelmente da Índia. Ele tem raízes indo-pérsicas, por assim dizer. Mas voltando à Ucrânia.
Voltando, vale a pena.
Agora sim, Ucrânia. Ah. Agora sim, Ucrânia.
Sim, agora Ucrânia. Um exemplo ainda para corroborar, na época da guerra russo-japonesa, o exército russo enviou 300 mil homens para a Polônia para evitar separação.
Sim.
Porque, na época a Polônia não existia, né? A Polônia não existiu por muito tempo, tá, gente?
A Polônia era antes, né, da invasão da Barbarossa, a Polônia foi dividida entre soviéticos e alemães. Vale lembrar disso.
Nessa época que a gente está tratando, o Império Russo, o norte da Polônia pertencia à Prússia, o Império Prussiano.
Sim, sim.
E o leste pertencia à Rússia e o sul pertencia ao Império Austríaco.
Sim, mas a gente tem a região polonesa e nós temos o povo polonês, nós temos a nação. Embora você não tenha o Estado polonês, o país Polônia, você tinha a nação polonesa. A nação.
Que são muito trabalhados quando se trata desse tema. É Estado,
Estado, nação, país. País, exatamente. País, o Estado é.
País é a terra que uma nação ocupa, Estado é o governo que uma nação forma.
Calma. País é onde o Estado e a nação ocupam.
O Estado e a nação ocupam. O Estado é o governo que a nação forma e a nação é uma unidade cultural, étnica.
Isso.
Única.
Então, nós temos, por exemplo, estados multinacionais, como a Rússia, por exemplo. Brasil.
Mais ou menos.
Brasil, bem pouco. O Brasil, ele passou por um processo muito bom de unificação cultural. Nós temos diferenças que não são determinantes. Você consegue determinar quem é um gaúcho e quem é um baiano, mas você consegue ver os dois como brasileiros. Sim. Certo? Por exemplo, Lenin, pasmem, não era eslavo. Era um russo. Ele não era etnicamente russo étnico.
Que nem o Stalin,
Lenin
era georgiano.
Lenin era kalmuk, que é uma etnia eslava russa.
Os kalmucos.
Os kalmucks, ou seja, Lenin, porque ele veio das proximidades do rio Lena.
Olha, não sabia dessa.
Pois é. Então nós temos, vamos avançar um pouco no tempo, depois da Rússia czarista, depois da Primeira Guerra Mundial,
polaco-soviética.
Sim.
Em que...
Mas nós temos aí o leste da Ucrânia como República Socialista Soviética a partir de 1922.
Que é quando a Guerra Civil Russa acaba. Vale lembrar que a Crimeia foi usada como o último refúgio do Exército Branco.
Sim, sim.
Que era a coalizão internacional para matar os socialistas.
General Wrangler.
General Wrangler, esse aí. O Barão Negro, como chamam, né?
Na Chorny Baron.
É aquela música, né? O Exército Vermelho Mais Forte fala sobre.
Krasnaya Armia,
né? Como é que é? Krasnaya Chorny Baron.
É o maior de todos, é o mais forte de todos.
A gente fala. A letra é muito boa. Do Atari Abitanski Marei, no russo horrível, mas é da. É da taiga até os mares britânicos, né?
Exatamente.
Mais forte.
Exatamente. Vale lembrar o que a gente está querendo colocar aqui para você, puxando de novo o nosso ouvinte para o meio da questão, tá? A gente vai meio que parar depois da era soviética, tá?
A gente vai tentar parar.
A gente vai tentar parar.
Né? Em 2006, quando começa a porra toda.
Não, a gente vai tentar parar em 92, eu acho que é o melhor.
Sim, faz mais sentido,
tá?
Em 92 mesmo.
Faz mais sentido, que vocês vão ver. Eu tô querendo puxar o nosso leitor, o nosso ouvinte, pro cerne da questão. A Ucrânia não nasceu. A Ucrânia, ela foi criada através das eras.
Mesmo que exista um povo... Ucraniano,
seu estado,
ele é um tanto quanto artificial.
Não, e foi uma nacionalidade construída. É uma nacionalidade extremamente miscigenada entre os povos europeus.
Viu, Stefan Bandeira?
Pois é, nós temos sim uma nação ucraniana certo? Nós temos sim uma Ucrânia, uma língua ucraniana, mas o que eu quero que o ouvinte entenda que a Ucrânia era um ovinho e ela foi... A história foi aglomerando os governantes e dominadores da Ucrânia, foram aglutinando territórios em volta daquele núcleo de Kiev. A verdade toda é essa.
E que se você... não fosse a terra fértil, aquele lugar muito provavelmente não seria tão interessante.
Não sei, exatamente, seria... Talvez não, talvez seja outra riqueza. Em história a gente não procura falar ser.
É, ser.
Correto? Verdade, é. Em história a gente procura analisar o que aconteceu. Então, quando vocês veem num documentário, num jornal, parece que a Ucrânia sempre foi aquilo desde o início dos tempos. Não, ela era um miolo de Kiev e foram se aglomerando. Os teutônicos, os polacos aglomeraram um pedaço, os czaristas aglomeraram outro, depois a gente vai ver que os soviéticos aglomeraram mais pedaços. Então, a Ucrânia, exemplo, pode se dizer,
nunca pertenceu à Ucrânia de fato.
Sim, nunca pertenceu à Ucrânia de fato, mas vamos chegar lá.
Vamos.
Vocês vão entender que quanto mais a Ucrânia foi dominada, mais território ela ganhou.
O que é muito interessante.
É historicamente paradoxal.
Vamos deixar nas show notes o mapa da evolução territorial da Ucrânia.
Exatamente. Quanto mais ela foi dominada, quanto mais ela foi conquistada por povos externos, leiam-se, não ucranianos, não varengues, vamos colocar assim, né? Quanto mais ela foi dominada, quanto mais ela foi conquistada, mais o território dela cresceu. Então foi um povo que ganhou ao ser dominado. Desculpe, né? Eu acho que
apesar
a conclusão que a gente chega...
tragédias na história do povo ucraniano,
sim,
eles ganharam
sim.
Muito território sendo conquistado.
E a gente vai ver daqui pra... frente que também a Ucrânia vai ser um celeiro de dirigentes soviéticos. Ela não vai ser só um celeiro de grãos. Ela é a Ucrânia foi um celeiro de políticos soviéticos. Breniev, Khrushchev, Andropov não. Chernenko não. Malenkov, vários dirigentes do Partido Comunista da União Soviética eram de origem ucraniana. Se você contar quantos russos mesmo, acho que Lenin e Gorbachev e o Andropov. Entre outros, agora não vou pegar todos os dirigentes soviéticos, né? Não vou pegar. Tá? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir a era soviética entre início da União Soviética, que a gente já falou. Nós vamos pegar a época da Stalinização e a Segunda Guerra Mundial. E depois o período do final da União Soviética, e ali a gente vai cortar.
Porque aí que a história começa a ficar um pouquinho mais interessante.
Parecida com o que a gente entende hoje.
Tudo começou quando o Exército Branco foi expulso da Crimeia.
Sim.
A Rússia assina um tratado de paz, a Rússia não, é a União Soviética. E consegue autonomia e reconhecimento internacional. E em 22
foi criada a União Soviética.
Sim. E por, se eu não me engano, no ano seguinte começa a Guerra Polaco-Ucraniana, também conhecida como Guerra Polaco-Soviética.
Uhum.
Foda-se o nome. Era simples, a Polônia queria resgatar as minorias polacas no oeste ucraniano, o que é um casus belli, que pra quem não sabe, casus belli é causa de guerra.
Igualzinho Hitler fez com os sudetos,
muito,
né?
Muito usado pela Europa do século XIX e até hoje, inclusive.
Até hoje.
Faz 250 anos que isso é muito popular.
Sim.
Que é o vamos proteger o nosso povo. Até porque lá, como a gente disse, a identidade de nacionalidade é muito mais forte do que onde você nasceu, onde você vive.
Uhum.
Você pertence ao seu povo, não ao seu estado, de certa forma.
Sim.
A Polônia perde, como era de se esperar. Porra. Polônia.
Que é atropelada. Vamos passar isso. Vale lembrar que na década de 30, Foi um período de extrema industrialização stalinista, certo?
Quadruplicou a produção industrial da Ucrânia.
Certo. E por diversos fatores, incluindo erros da administração stalinista, houve a Grande Fome, também chamada de Holodomor, que eles chamam de Holocausto Ucraniano.
O genocídio, né?
Eu já vi. Usam genocídio e tal. E nós não vamos entrar.
Isso é um tópico meio.
Nem polêmico, a gente até entra. Mas, se a gente pegar e falar só o Holodomor, ele dá outro contracast. Correto?
Correto.
O Holodomor foi uma grande fome que foi um conjunto de fatores de reorganização das plantações e indústrias soviéticas, certo? Foi de uma grande estiagem que aconteceu na década de 30 na Ucrânia e algumas políticas muito equivocadas do governo stalinista.
Porque, vale a pena lembrar, é uma economia planificada, tem um planejamento central. E
sim,
o planejamento central,
sim.
Ele, por natureza, de planos... ele tá fadado a, de certa forma, privilegiar a centralização, né?
Não, pelo contrário, ele é descentralizado. A economia quinquenal.
Ah, sim,
você
a economia quinquenal, é verdade.
Você tem, por exemplo, você tinha o Cazaquistão fazendo peças para trator e esse trator sendo montado na Lituânia.
Verdade.
Certo?
A administração de comida era um negócio um pouquinho complicado nos anos 30.
O que aconteceu foi, e eu incorro no risco da polêmica, o que aconteceu foi o seguinte. Elementos da antiga burguesia ucraniana não aceitavam a coletivização forçada das fazendas, ok? A formação dos kolkhozes e sovkhozes.
Que eram as, certo? Fazendas coletivas e cooperativas, né?
Exatamente. E o governo stalinista acusou essas elites de estarem especulando, porque ainda existiam elites. Você não consegue socializar tudo em 20 anos, tá? Você não consegue, simplesmente. Ainda existiam elites, ainda existiam, não digo senhores de terra, mas latifundiários, né? Então, você tinha fazendeiros, vamos colocar assim, que estavam, segundo, né, a acusação do poder central, segundo a acusação de Moscou, estavam especulando com o preço dos grãos. E isso, dentro de um Estado socialista, é passível de morte.
Terminantemente proibido.
Uma economia planificada, uma economia socialista, uma economia estatal, ela não admite
especulação,
ela não admite
o traço das economias de mercado.
Ela não admite propriedade privada. Então, se ela estava estatizando as terras, então esse pessoal, essas antigas elites, começaram a estocar grãos e não jogar no mercado público. Agora, fala-se muito também sobre antissemitismo por parte do governo soviético, sabe? Porque boa parte da elite ucraniana, boa parte, não digo maioria, mas boa parte era judaica. Certo? Então, a gente não pode tomar conclusões iniciais, entendeu? Mas à frente, para não tomar muito com o Holodomor ou o Grande Fome. Adiante. Segunda Guerra, né?
Sim, Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Ucrânia foi, nossa, coitada, devastada na Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Pelas tropas do eixo.
Ela ia ser o celeiro da Alemanha nazista, né?
Sim,
afinal,
o plano germanista era assentar alemães ali, né?
Sim.
Assim como alguns planos germanistas tiveram ideias sensacionais pra eles, né?
Uhum.
Tô lendo agora o Sonâmbulo sobre como começou a Primeira Guerra Mundial.
Uhum.
E o cara fala, eu não me lembro quem era agora, era um plano germanista influente. Ele falou que era uma boa ideia dissolver o Império Otomano e assentar alemães na Anatólia. Pra plantar. Ok, né?
Sim, é, pois é. Então nós temos aqui Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia devastada, né? Então nós temos Holodomor, nós temos.
Uma guerra que matou 20 milhões de pessoas num só país. Uhum.
Sim.
E nós temos desestruturação, quer dizer, destruição quase absoluta da infraestrutura local, né? Porque.
Uhum.
É, os tamanhos da. Pelo menos em linha férrea, né? Você usa tamanhos diferentes de. Qual é a peça da roda? A peça de encaixe?
Eixo?
Não.
É, peça de encaixe do. Assim,
o aro, a grossura do pneu do trem, entre aspas, ele é.
Bitola!
Isso, bitola. A bitola, ela é feita de vários tamanhos diferentes, porque quando o estrangeiro ocupa, né? Ele não pode usar as bitolas dos trens deles.
Uhum.
Então eles têm que reformar a porra da linha ferro inteira. E foi mais ou menos isso que estava em curso de acontecer na Ucrânia. Depois da Segunda Guerra Mundial vem a explosão soviética, né? Como mega potência final, com tecnologia alemã roubada.
É, a Ucrânia, tanto não se sabia até o final da Segunda Guerra Mundial, o destino dela, né? Não se sabia até as conferências dos três grandes, Yalta, Potsdam, Teherã. Ela tinha uma vaga no Conselho de. Nas Nações Unidas. Depois ela passou a fazer parte efetivamente da União Soviética, então só a União Soviética tinha o seu assento nas Nações Unidas. Porque as Nações Unidas ela vem antes do término da Primeira Guerra. Da Segunda Guerra, correto?
Antiga Liga das Nações, né?
Não. Nações Unidas. Tanto que os aliados muitas vezes referiam-se como as Nações Unidas. Sabia?
Não sabia.
Você pegar discursos do Eisenhower, discursos dos próprios Stalin, discursos do Clemenceau, e se referem como os aliados como Nações Unidas.
Interessante.
A Assembleia Geral foi feita num teatro em Nova York.
Ah, sim.
A primeira Assembleia.
Sim,
isso antes da guerra acabar.
É, isso.
Praticamente. É. O João da Aranha lá, pá, não sei o quê.
Pá, tamo aí. Então.
Então nós temos depois das. Já podemos passar a Segunda Guerra já, né?
A Segunda Guerra foi breve, foi destrutiva, mas breve.
E houve um plano de reconstrução, né? Dentro dos planos quinquenais, houve planos de industrialização, reindustrialização, planos de reconstrução.
A Antonov foi mudada para Kiev.
Sim, foi mudada para lá.
A Antonov com a BLF também foi colocada lá, se não me engano.
Pipocaram usinas nucleares na Ucrânia, certo? Ela também passou a ter uma matriz energética nuclear para poder abastecer, né, a Bielorrússia, a Moldávia, abastecer o oeste da Rússia, certo? As partes, aquelas partes ali. E, claro, a Crimeia, ainda russa, tá? Ela é, desde a época imperial, desde o século XVIII, ela é uma das principais bases navais russas e depois soviéticas.
O porto de Simferopol, né?
Exatamente.
Sebastopol, que é outra cidade gigantesca na Crimeia, gigantesca não, mas muito grande para o local, uhum. Tem uma base uhum. aérea até hoje.
Sim. E depois disso, de acontecimento marcante, né, o acidente de Chernobyl, né, o acidente nuclear, né, de Chernobyl, que também dá outro contracast.
Ele sozinho dá.
Só o acidente nuclear de Chernobyl, a gente não vai se delongar, tal, o reator número 3 superaqueceu e acabou entrando.
Deu um fuzuê.
E nós temos em 54?
Sim.
Nós temos em 54, me corrijam se estiver errado, o senhor Nikita Khrushchev.
Não, 54 porra nenhuma, 81.
Não, a Crimeia. Tô falando do caso do Crimeia.
O caso da Crimeia é 81.
Não, 54.
Como assim? Não, 54, o que você está falando?
O senhor Nikita Khrushchev um dirigente soviético, ele secretário, ele acumulando os cargos de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e presidente do Presidium e diretor da nomenclatura, ou seja, ele era dirigente isolado da União Soviética, né?
Uhum.
Em conteste, igualzinho ao Stalin, que ele criticou tanto, né? Dirigente em conteste, ele, durante um jantar, bêbado de vodka, com a alma cheirando a vodka, assina um tratado passando o território da Crimeia da República Soviética Socialista da Rússia para a República Socialista Soviética da Ucrânia.
Sim, foi em 54 mesmo, eu falei merda.
Foi em 54.
Foi no Khrushchev mesmo.
Foi Nikita Khrushchev.
Bêbado.
Aí, e aí que o bêbado, esse também é o que dizem, né? O que não há como, né?
Mas pra ele não fazer há... uma merda dessas, faria total sentido.
Não, porque se você pensar em 1954.
Eu acho que teve uma medida simbólica aí, porque era o aniversário de 300 anos.
Eu acho que.
No Império Russo, né?
Até 91, acho que até o fim, a União Soviética parecia algo indivisível. Até o fim mesmo, sabe? Eu acho que até o próprio Gorbachev achava que a União Soviética era indissolúvel. Então, passar para a Ucrânia, deixar na Rússia, era praticamente irrelevante. Certo? Era praticamente desonerar a República Socialista Soviética da Rússia de cuidar daquela porção de terra. Certo?
Certo.
Se você pensar. E, eventualmente, a União Soviética, em 91, acabou.
E aí... acontece uma coisa muito engraçada. A União Soviética cai com 15 países, né? 15 repúblicas socialistas soviéticas autônomas.
16.
Só que...
A Crimeia durante meses era a República Socialista Soviética.
A Crimeia formou a 16ª República por decisão
meses.
Autônoma, né? Decisão própria.
Sim, por meses.
Então, por meses. Durou meses. Virou a República Socialista Soviética da Crimeia.
Uhum.
Teve uma constituição da Crimeia. Era um país. Era um outro país, sabe? Não era Ucrânia, não era Rússia. E o mesmo parlamento. Três meses depois. Assinou lei que integrava eles à Ucrânia. O parlamento que decidiu que eles eram autônomos. Seis meses depois. Assinou
decidiu.
Uma lei que dizia que eles eram pro território ucraniano. Vai entender.
Não, a gente entende muito bem. Explico. De 91 a 99, a Ucrânia, ela teve redução de 60% do seu produto interno bruto.
Ai.
Ou seja, sem o suporte soviético, acabou, foi ao chão, a economia foi ao chão. É uma inflação de cerca de 10.000% ao ano, ou seja, muito superior à brasileira, inclusive. Certo?
É. Ai.
Nós temos a formação da máfia Koshka. Né? Diferente da máfia russa, a máfia Koshka, que eram de antigos burocratas soviéticos ucranianos.
Cara, o leste europeu, essa putaria.
Que lucraram. É, pois é. Lucraram muito, muito com as greves, a paralisação do sistema produtivo e eventual privatização. Parabéns aos privatizadores. Meus parabéns.
O leste europeu.
96.
É o Brasil, né?
Pois é, em 96 eles abandonaram o rublo, né, que ainda circulava. Eles abandonaram o rublo e depois vieram para a moeda do Irvinha e depois Grivinha, certo? Numa tentativa, eles tiveram...
A inflação.
É, eles, não, mas chegaram, eles arriaram a inflação de 1.000 para algo gerenciável.
12%.
De 12% para 12%, e eles chegaram a uma expansão de 7% de crescimento, que é surpreendente. Então, em 96, né, chegou o gabinete, o Leonid Kuchma, também de... Ele é de... Se eu não me engano, ele é de ascendência russa, se eu não me engano. E ele estabeleceu que o sistema político era um Estado unitário, certo? Sem províncias, dividido em 24 oblastes, ou seja, 24
regiões.
Sim, mas sem autonomia alguma.
Sim, é só para fins de vamos alocar os impostos, né?
Uhum. Sim, sim. Ele era engenheiro, o Leonid Kuchma, então ele procurou reforçar o setor militar, o setor produtivo, né?
E infraestrutura daquele país que dependia...
Sim, infraestrutura. Então ele fez um sistema político que rodou em torno dele, foi um sistema de equilíbrio entre as oligarquias, que já estavam formadas, certo? E a tecnocracia do Oeste. Lembra que a gente falou lá do Oeste, que era, né, mais
polaco,
mais europeu, mais polaco. Então, nós temos um governo da Ucrânia moderna que patina entre essas duas faces. Com isso, a gente só fecha aqui, tá? A gente vai pedir a conta já já.
Vamos pedir a conta porque nós chegamos num ponto em que...
Num ponto de que a gente vai entrar no próximo programa a partir da Revolução Laranja. E aí você vai ter nomes, caro ouvinte, como Vitor Yushchenko.
Que foi o envenenado
Vitor,
por dioxina.
Viktor Yanukovych. Revolução Laranja, Yulia Tymoshenko, a das trancinhas, certo? Aliança da Unidade Nacional e por aí vai. Nós vamos chegar na crise do gás, certo? E por aí vai. Então a gente parar aqui, né? Em 1996, eu prometi que a gente ia parar em 92, a gente foi até 96. E a partir do próximo Contracast, aí sim a crise em si. Com isso a gente pede a nossa conta. E vocês, durante essa semana, sigam bem com suas vidas.